Está no ar. O Jornal do Senado.
Rubem Figueroa comemora a aprovação de projeto que garante rapidez às decisões da Justiça Eleitoral.
Ciro Miranda culpa governo por enfraquecimento da economia.
E Vanessa Graziottin rejeita a proposta de independência do Banco Central.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que garante rapidez às decisões da Justiça Eleitoral já está pronto para a votação no plenário do Senado.
A proposta foi aprovada esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e seu autor, senador Rubem Figueiroa, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comemorou a decisão da CCJ.
Pelo projeto, pedidos de impugnação de mandato, anulação de eleição e expedição de diploma, por exemplo, terão que ser decididos em no máximo 60 dias.
Já os processos sobre registro e cassação de registro de partidos políticos e de candidatos à presidência e à vice-presidência da República deverão ser julgados em 120 dias.
Para Rubem Figueiroa, as ações que envolvem eleições não podem esperar muito para serem julgadas.
Estamos cansados de ver, em todos os estados brasileiros, casos de pessoas investidas no mandato eletivo que deveriam ter sido defenestrados da política, mas permanecem lá por causa da morosidade da Justiça Eleitoral. Muitas vezes, a demora é tanta que o mandato se encerra, sem que os infindáveis recursos tenham sido decididos pelos tribunais.
O projeto de Rubem Figueiroa, que garante rapidez às decisões da Justiça Eleitoral, ainda precisa ser votado pelo plenário do Senado, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, afirmou que, pelas pesquisas atuais, o país poderá ter, no segundo turno, duas mulheres disputando a presidência da República.
Para o senador, isso mostra que o brasileiro aceita e se sente bem em votar em mulheres, e contraria a alegação de que existem poucas brasileiras em cargos eletivos porque elas não gostam de política.
Na opinião de Aníbal Diniz, o que falta ao Brasil é uma política afirmativa que garanta às mulheres melhores condições de disputar e ganhar as eleições.
Ele, inclusive, tem um projeto para mudar esse quadro. Se a proposta virar lei, nas eleições em que são preenchidas duas vagas no Senado, uma delas será destinada às mulheres.
Caso a gente consiga aprovar essa matéria, nós teremos no mínimo 27 senadoras aqui nessa casa. 27 senadoras, o que significa 33% da representação. Hoje o Brasil ocupa a 158ª posição no ranking mundial de participação feminina e nós poderíamos dar uma grande contribuição para o Brasil sair dessa situação vexatória.
A guarda compartilhada poderá ser obrigatória quando os pais não chegarem a um acordo sobre quem fica com os filhos.
Isso se virar lei, projeto da Câmara dos Deputados, aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça, como explica o repórter Jorge Cardim.
A proposta altera o Código Civil e obriga a guarda compartilhada dos filhos em caso de desacordo dos pais separados. A decisão só não será possível se o pai ou a mãe não tiver condição de exercer o poder familiar ou declarar ao juiz que não deseja a guarda do filho. Pela atual legislação, os juízes devem optar pela guarda compartilhada sempre que possível, ou seja, quando o casal tem um bom relacionamento. A proposta estabelece uma multa de um salário mínimo por dia para o estabelecimento que negar informações a qualquer um dos pais sobre os filhos, como a escola, por exemplo. Também obriga o consentimento dos dois responsáveis para que os filhos possam viajar ao exterior ou mudar de cidade. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, que relatou a matéria na Comissão de Direitos Humanos, justificou que a iniciativa busca permitir a convivência de forma equilibrada e amenizar desencontros dolorosos que causam tormento para os pais e sofrimento para os filhos.
Esperamos que eu contribua para amenizar tantos dramas familiares e colabore para se garantir de forma saudável a convivência familiar de crianças e de adolescentes com seus pais.
A proposta já foi analisada pela Câmara dos Deputados e pelas Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça do Senado. Para entrar em vigor, o projeto deve ser aprovado pelo plenário da Casa e sancionado pela Presidência da República.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, culpou o governo pelo enfraquecimento da economia em 2014. Em sua avaliação, nossa economia foi lançada ladeira abaixo, sem rumo e sem freio.
Segundo o senador, enquanto o Brasil cai, diversos países latino-americanos têm crescimento significativo. O Chile, por exemplo, cresceu quase 2%, o Peru 1,7% e a Colômbia 6,4%.
Ciro Miranda disse que a falta de compromisso com as metas fiscais e o crescimento da máquina pública são algumas das ações que deixarão uma herança maldita para quem for comandar o país nos próximos 4 anos.
E o fundo do poço ainda não chegou. Conforme a pesquisa Focus do Banco Central, o tombo do primeiro semestre será seguido por mais um fracasso no segundo. Isso deverá levar o Brasil a um crescimento em torno de 0,5%. 0,5% é o que um país com potencial econômico do Brasil deverá crescer em 2014. Em 2015, o PIB deverá crescer medíocres 1%. O desempenho da economia brasileira só não fica atrás da Venezuela e da Argentina.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou a proposta de tornar independente o Banco Central.
Na opinião da senadora, um Banco Central autônomo não é uma simples questão de gestão administrativa, mas um conceito que teria como consequências juros elevados, arrocho salarial e recessão.
Garantir a autonomia do Banco Central significa o governo abrir mão de sua condição de definir os rumos da nação, os rumos do país. Um governo que foi legitimamente eleito pela maioria do povo brasileiro passaria as rédeas dessa nação, o poder dessa nação, o poder decisório a um conjunto de tecnocratas dirigentes do Banco Central do Brasil.
Vanessa Graziottin explicou que, com autonomia, o Banco Central assumiria o controle da política monetária. Com isso, restaria ao governo apenas administrar o dinheiro dos impostos, já que as grandes decisões seriam tomadas pelos dirigentes do banco.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lamentou o veto da presidente Dilma às regras sobre criação de municípios.
Ele disse que a fixação dessas regras é essencial ao desenvolvimento dos centros urbanos e para a elevação da qualidade de vida das pessoas que ali habitam.
Segundo Jaime Campos, o projeto foi fruto de um amplo entendimento das duas casas legislativas. Ele classificou como descabido o veto presidencial e, por isso, defendeu a rejeição pelo Congresso Nacional.
Trata-se da matéria da mais alta relevância, extremamente decisiva para o desenvolvimento de nossos centros urbanos e para a elevação de qualidade de vida dos que ali habitam. Fomos surpreendidos por este veto descabido. Portanto, estou aqui indignado.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez uma fiscalização que mostra de que forma o atraso em obras do sistema elétrico brasileiro impactou no preço das tarifas pagas pelos consumidores. Entre 2009 e o ano passado, houve prejuízo de 8,3 bilhões de reais. A auditoria avaliou o cronograma de empreendimentos entre usinas térmicas, hidrelétricas e eólicas e as linhas de transmissão correspondentes. 79% das usinas hidrelétricas atrasaram em média 8 meses. Já nas linhas de transmissão, a média de atraso é de 14 meses em 83% dos casos. O ministro José Jorge explica os efeitos do problema.
Traz atrasos elevam o risco de déficit energético no país por reduzir a oferta de energia e sobrecarregar as linhas de transmissão. Além disso, aumenta o custo da energia posteriormente repassado ao consumidor final.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.